Estamos de volta nesse finalzinho de janeiro para mais um podcast, mais uma tragédiazinha para vocês ouvirem nesse fim do primeiro mês que está começando. Você sabe que antes de começar esse podcast eu fiquei aqui uns 5 minutos pensando numa frase positiva para começar, mas eu não encontrei. Eu não encontrei. Você sabe se tem alguma mensagem positiva para mandar, Rafael?
A mensagem positiva é: façam a chuca antes de dar o c...
Caralho.
Aconteceu outros problemas aí.
Não, eu querendo terminar esse podcast, tipo assim, totalmente limpo, né?
A mensagem, assim, é um aprendizado da semana. Dessa semana aí que a gente tá gravando aí, faça a chuca direitinho.
Não, gente, por favor, gente, tomem o cuidado de não gravar. E se de não gravar, tipo, gente, eu fiquei com muita pena da moça, tem que dizer, cara.
Quem não ficaria, né?
Não, fiquei com muita pena. Não, velho, não, porque assim, velho, o cara, tipo, nossa, velho. Enfim, né? Vamos deixar pra comentar sobre esses toretinhos aí pra outro dia, né?
Exatamente.
Como a gente chegou nisso, né, velho?
É a nova era.
Isso serve pra eu lembrar, pra eu não te pedir pra mandar mensagens positivas no início do podcast, né, cara?
Eu sou tipo o Schopenhauer, é o contrário. Eu sou um pessimista positivo, entendeu?
Não. Dá pra entender. Enfim, né, vocês ouviram o recado do Rafael, né? Então façam suas paradas direitinho. Mas a gente não veio falar disso, na verdade. A gente não veio falar de transantes, a gente veio falar de não transantes.
Exatamente.
A gente, na verdade, veio tratar sobre uma outra merda que aconteceu há alguns anos atrás. Essa edição, inclusive, eu não sei se a gente tinha combinado de falar dela no ano passado, né? Que ano passado fez 20 anos de massacre de Columbine. Mas, enfim, acabou que a ideia sumiu e aí reapareceu só agora, né?
Isso aí já tem uns tempinhos, assim, embora os motivos, assim, do último ataque que rolou em...
Suzano?
Não, em Suzano não, mas na Nova Zelândia, sejam, assim, motivos um pouco distintos, mas tem, assim, no fundo, uma certa ligação.
A gente pensou em Columbine porque, assim, por mais que já tenham ocorrido antes de 99 outros ataques terroristas domésticos, né, que é o nome que se dá pra isso, né, terrorismo doméstico, né, quando uma pessoa tem a ideia de atacar locais do próprio país dela por motivos pessoais, motivos próprios que não tem relação com a influência de um outro país. Então, o nome disso é terrorismo doméstico, que é, tipo, tiroteio em massa, por conta de, sei lá, a pessoa não gosta de pessoas, né, não sei. Mas eu acho que, assim, agora é minha opinião, eu acho que Columbine acaba por ser um ponto dentre todas essas tragédias que é tão complexo, né, não só pelo fato do que foi influenciado e também de quem eles influenciaram e do que tudo desencadeou, as discussões que desencadearam. Ninguém estava preparado para o tipo de coisa, né? Até porque terrorismo é assim, é o inesperado e não tem sistema de segurança que impeça o cara que bolou um plano há meses de botar ele em execução.
Sim, esse negócio aí é mais, como eu vou dizer, é imprevisibilidade, não sei dizer ao certo.
É tipo isso mesmo, é imprevisibilidade. Porque, assim, é só a gente pensar, por exemplo, antes de 2011, qual foi o último ataque que a gente teve aqui no Brasil a tiro, né? Foi o do cinema lá de Porto Alegre, não?
Só do cinema.
São Paulo, né? A gente ficou, uns 10 anos, 10? Uns 12 anos, sem saber o que era isso. Sem saber direito, pelo menos, o que era isso, né? Assim, pelo menos, assim, de chegar num lugar e, de forma inesperada, alguém sacar uma arma, sair atirando em todo mundo e tal. Aí teve aquele de Realengo, que, enfim, teve muita discussão em cima disso. Aí depois voltou por causa do negócio no passado. Isso não é uma coisa comum aqui. Mas o que eu quero dizer é que, assim, alguém tava preparado pra isso?
Não.
Ninguém nunca nem pensou nisso. A gente nem cogita essa possibilidade. No início do ano eletivo escolar nos Estados Unidos, rolou uma campanha falando assim: olha, início de ano escolar, aqui a gente tem toda loja, assim, de papelaria, essas coisas, volta às aulas. Aí tem sempre aquele lapizinho sorrindo. Aquela musiquinha do professor Raimundo, não sei o quê. Lá não, lá assim, ó, você tem que se aprender a esconder no armário, esconder debaixo da mesa, quebrar vidro.
Ah, agora estão vendendo também mochila à prova de balas.
É, não, não, eles já estão com a cabeça já nisso, entendeu? Porque lá.
É, já estão construindo até assim, nas paredes das escolas que estão construindo, estão fazendo blocos de concreto armado, protegendo tipo como se fosse barricada de bunker, essas coisas assim.
Pois é, e é até curioso a gente falar desse tema, debruçar um pouco em cima desse tema nessa semana. Dias depois do Eminem ter lançado o último álbum dele, Music to be Murdered By, não sei se pronunciei certo, se você tá me corrigindo na sua casa, eu quero que você vá à merda. Mas, no caso, ele trata no álbum dele, em algumas faixas, diretamente sobre esse lance do controle de armas, né? No próprio single dele, o Darkness, ele meio que colocou, assim, não heroicizando, tá? Mas ele colocou o atirador de Las Vegas, não sei se você lembra desse caso, que atirou
Ah,
em
lembro, lembro.
50 pessoas e tal. Ele colocou ele no, tipo assim, o clipe no ponto de vista dele, né? Usando droga e atirando as pessoas, depois se matando e tal. E depois criticaram ele por causa de uma verso que ele cantou falando do ataque que teve no show da Ariana Grande, assim. E assim, no meu entender, acho que as pessoas não entenderam bem o contexto da faixa, mas enfim, a gente não veio falar do Eminem, mas
É, vamos deixar isso pro Ronald Rios, que ele é capacitado a falar de essas coisas aí.
Ele é o profissional da área, né? Mas enfim, então assim, pelo menos para mim, esse caso de Columbine, ele, por mais que ele já tenha sido falado várias vezes, acho que ele chama atenção, mas não pelo ataque em si, mas pelo não, assim, não pelas vítimas em si, né? Mas pelo planejamento, por quem eles se inspiraram e quem eles inspiraram depois, né?
Sim, é porque é meio que um ciclo, não, mas um vai inspirando o outro, sabe? Começou com, por exemplo, o Columbine, que inspirou mais não sei quem, que aí que depois que inspirou outra pessoa, que inspirou em Columbine, em outra, e assim vai sucessivamente, vai acumulando, sabe? Um vai se inspirando num antecessor dos antecessores e assim sucessivamente. Como se fosse uma seita, sei lá.
Sucessagem.
É, como se fosse uma seita, uma homenagem, alguma coisa assim.
Então, a gente vai chegar nesse ponto. Só dando um resuminho rápido para quem não conhece direito a história. No dia 20 de abril de 99, de 1999, dois caras, o Eric Harris é Dylan ou é Dylan, né? Dylan
É.
Klebold. Eles abriram fogo na Columbine High School, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e eles mataram 13 pessoas e feriram 21, e depois eles se mataram, né? E aí, uma coisa que pouca gente ou sabe ou lembra é que, na verdade, esse ataque a tiros, ele foi um plano B, mais ou menos. Porque
É,
na verdade,
plano inicial era explodir a escola.
o plano inicial era explodir a escola. Eles planejaram um ataque à bomba. E assim, eles planejaram de verdade, porque assim, só para complementar aqui, eles primeiro pensaram nesses ataques a bombas por causa de um outro atentado, o atentado de Oklahoma, que aconteceu 4 anos antes, que teve 160 mortes. Então, por exemplo, eles queriam realmente fazer um ataque tão grandioso quanto esse, e assim, eles pensaram primeiro no ataque a bombas. E assim, o planejamento, a gente vai até detalhar um pouco melhor depois, né, ao longo do podcast, mas eles não só tentaram explodir na escola, eles explodiram num lugar que ficava perto do corpo de bombeiros, né? Então, eles queriam despistar também com bombas. Então, quer dizer, esse lance de ataque à bomba já era uma coisa já esperada já pelos próprios americanos já.
Sim, é. Ver que essa parte das bombas é um pouco atípico, né? Porque como lá tem muito tiroteio em escola, o normal, assim, o normal não, mas o esperado é sempre só tiros, né? Então as bombas seria a distração perfeita para isso.
E se eu não tiver enganado, eu acho que depois desse aí, se eu não tiver enganado, tá? Eu acho que a gente só foi ter depois um novo ataque a bombas na maratona de Boston.
É, acho que foi em 2013,
13, 2013, 2013,
2012.
acho.
Eu lembro, o cara encheu um monte de panela de pressão, botou nas ladrilhas, assim, nas laterais da rua,
Botar
nas
uma mochila, na
calçadas.
verdade, né?
É, botou até em caixa de correr os negócios lá, as panelas com bomba lá. Aí,
não, foi um bagulho muito simplão mesmo. Panela de pressão e pilha, sabe?
É, a coisa bem rústica, né?
E foi daí que começou esse negócio, né, de ver mochila, liga pra polícia, sabe?
É, tanto é que começaram as pegadinhas assim, de bombas. O cara era um cara vestido de árabe com uma mochila que saia correndo e falava enrolado.
É, tipo, Allahu Akbar, sabe?
É, um negócio assim.
E aí, no caso, assim, em termos de motivação, eu acho que, assim, claro, se você for pesquisar, a gente não vai debruçar tanto em cima de motivação pessoal, mas tem muita gente que já debruçou em cima disso, assim, de forma bem, bem explicada, bem, bem detalhada, assim, mas, assim, os autores, eles já tinham já problemas de relacionamento, já tinham tipo assim, problemas com os colegas nas escolas, consumo de álcool, droga, e aí eles viviam consultando sobre arma, sobre ataques terroristas antigos, e eles postavam isso na internet. O que eu acho mais incrível é que, assim, às vezes tem umas coisas que estão na nossa cara, assim, e que a gente realmente não vê, e foi uma parada que, tipo assim, os pais deles sabiam que eles já tinham esses desvios, né, vamos dizer assim. Eles já tinham, acho que, não sei se era frequente, mas eles já tinham ido em psicólogos antes, né? E assim, antes que se crie uma coisa de tipo, nossa, sofreram. Assim, eles faziam postagens racistas também. Então, na minha humilde opinião, eu quero mais que eles queimem no fogo do inferno. Mas enfim. eles tinham postagens de cunho racista. Eu acho até que, quando a gente falar um pouco sobre esse atentado de Oklahoma, em termos de preparação, a gente pode adentrar um pouco sobre isso aí, né? Mas, Rafael, eu vou te fazer uma pergunta. Em alguma sala que você teve, já teve algum colega seu que, tipo, que era tipo meio zoado, assim, que você acha que ele tinha raiva dos colegas, alguma coisa assim do tipo?
Tinha, mas não era raiva, era só um negócio assim de ficar no meu, de ficar no canto dele só. Não sei se ele tinha raiva, provavelmente tinha, mas assim, era mais um negócio, eu vou me dar bem, vocês vão se fuder na vida.
Mas
não necessariamente vontade de matar a pessoa, pelo menos não que eu saiba, ou perceba.
Você sabe uma coisa que eu descobri? Eu descobri que foi em alguma turma que eu tive, não sei se foi na... Enfim, agora é nono ano, mas na época era oitava série, e que tinha gente que, eu acho que apostava que eu ia ser o, tipo, esse cara da vida, assim, de área, porque eu realmente, eu tive o final do meu ensino fundamental foi horrível. Nossa, assim, eu escutava todo tipo de piada na minha direção, xingamento, e brigava bastante. Aí os caras falavam assim, ó, vai ser o próximo F da vida, vai sair atirando em todo mundo aqui. E eu não vou mentir não, cara, às vezes a vontade que eu tinha era disso aí mesmo, né? Só que aí eu fui inventar de ser... é porque eu sempre meio bolado, né? Então eu sempre respondia na hora, eu sempre tentava fazer tudo na hora, assim. E aí eu sempre achei que, assim, não, beleza, eu sou mais inteligente que essa galera, eu me esforço mais que essa galera. Daqui a alguns anos, quando a gente chegar, sei lá, eu não disse 2020, né, mas eu imaginava assim, não, beleza, se chegar 2020, eu vou ser um profissional realizado, eu vou ter tudo, porque, tipo assim, que mesmo eu, tipo, sendo pobre, eu vou conseguir as coisas e vou conseguir fazer, e eles vão estar dependendo dos pais dele, vão estar tudo na merda. Hoje eu estou na merda. Eu tive que assistir todas as pessoas que me zoaram andando de carro com parceiros, né, maravilhosos em festas. Eu fico pensando, velho, eu acho que se Deus existe e se foi ele realmente que me fez, ele fez embaixadinha com o diabo, e o diabo deu um chute sem querer que pulou o muro e caiu na terra, porque só assim pra eu ser tão fodido, velho.
Foi uma parceria público-privada.
eu acho que foi isso, tá ligado? Deus disse pro Romário, desce e arrasa. Acho que Deus disse pra mim, só desce. Porque pra descer eu tô de santa ajuda. Mas, então, eu acho que é um pouco isso, entendeu? E quando eu cheguei no ensino médio, né, eu, assim, isso meio que, tipo assim, esse lance de xingamento, isso nunca aconteceu, mas aí eu já não sei se realmente eu já me senti inferior ou algum tipo. Mas, enfim, eu continuo na merda do mesmo jeito, então, tipo, pra mim nem fez diferença. Mas meu ensino médio foi um pouco melhor, né, nesse ponto.
O meu também foi. Assim, mas no meu caso foi um pouquinho diferente, porque todo mundo que me zoava, ou pelo menos a maioria, teve um destino que você desejou. Ou estão presos, ou são mães, ou já morreram. Ou estão muito fodidos na vida.
Mas você não desejou isso pra eles, não, né?
Tem que confessar que sim, mas não a parte de preso, né? Assim, só desejasse assim, uma coisa mais ampla. Seja mais fodido do que eu.
É, não, não, não. É assim que é o capitalismo, né? Um mais fodido que o outro.
É, ué.
É, mas
uns são menos fodidos que os outros, né? E outros são. E outros não são fodidos. Pelo contrário.
Pois é. Mas eu sendo sincero, eu só fiz essa pergunta porque, assim, é, às vezes o pessoal meio que generaliza, assim, né? E acha que, assim, ah, não, não, o coleguinha ali vai sacar uma arma, mas, tipo assim, até rolou agora, veio na minha cabeça, teve um em Goiás também que chamava um menino de fedorenta, um menino resolveu atirar, tipo, quatro pessoas, assim, tal. É, mas, assim, eu acho que, assim, pelo menos agora, tendo isso em discussão, eu acho que as pessoas agora elas estão um pouco mais atentas a isso. Ainda que, porra, que existem otários como a gente que, tipo assim, que já se fudeu muito na escola e que ainda faz piada com isso, né? Não com os autores e as vítimas, né? Mas, tipo assim, com nós mesmos, né? É, eu acho que, assim, pelo menos eu acho que uma coisa boa, pelo menos, até da gente mesmo tá falando sobre isso, é de pessoas estarem discutindo e que, porra, pode ser que... Eu sou professor, tá ligado? Tipo, assim, às vezes eu posso... Eu espero que nunca aconteça, mas às vezes eu mesmo posso presenciar isso, entendeu? Eu mesmo posso, tipo, presenciar e tal. E não é uma coisa, não é o tipo de coisa que nenhum professor quer que aconteça. E assim, fazendo uma propaganda de mim mesmo, né? Eu jamais deixaria que isso aconteça. Eu vou até editar.
Nada de óbvio.
Eu vou até editar essa minha voz, assim. Mas, enfim, é isso, entendeu? Pelo menos você teve essa discussão, mas... É bom estar atento aos sinais e eu acho que eu, como professor, não fui treinado pra isso, tá ligado? Eu não fui treinado pra identificar esse tipo de coisa.
É, a única coisa que dá pra fazer é ficar parceiro do maluco, que no dia que acontecer, pelo menos ele vai te poupar.
A gente tá falando isso tudo porque, tipo assim, os autores do crime, né, de como... Mas eles davam sinais disso aí, de que a morte de muita gente que num lugar que eles já não gostavam, vou dizer que a escola era um ambiente hostil pra ele. A morte de muita gente naquele lugar era um desejo que depois eles botaram em prática, né? E eles tinham feito um plano um ano antes de como eles iam explodir a bomba na escola, né? Só lembrando que, assim, a ideia inicial deles era de um ataque a bombas e depois eles iam atirar nas pessoas que fugissem, né? Que eles
estavam... Mas aí o plano deu certo, aí fizeram inverter o plano.
É, né? Tipo assim, eles iam colocar uma bomba na lanchonete da escola numa hora que todo mundo estivesse lá, porque aí iam ter mais vítimas, e depois que as pessoas que sobrassem, vamos dizer assim, que fossem correndo, eles iam atirar em todas elas. Tipo assim, a ideia dos caras era de superar o número de vítimas do ataque que inspirou eles, que foi o de Oklahoma. Só que aí, no caso, como você falou, o negócio deu errado, né?
É.
Mas eu ia até citar que ele... Eu li, eu até fiquei meio coisa assim, tipo assim, a ideia deles era, tipo assim, sequestrar um avião e chocar contra um prédio, ou então fugir pra algum outro lugar.
É, pode-se dizer que eles nem eram tão dodóis assim da cabeça.
Não, os caras, eles...
Pegar um avião...
Não, eles bolaram um plano assim. Mas esse negócio de sequestro de avião não é uma coisa tão incomum, não. Tipo assim, anos antes tinha rolado o sequestro do... Ai, esse nome agora. Ó, tem aquele sequestro do... Teve aquele sequestro de um avião indiano no Paquistão, se eu não me engano. Que aí teve até aquele filme depois da aeromoça que salvou a galera e tal, né? Que ela acabou morrendo no sequestro. Enfim, acho que recentemente agora teve um sequestro de um avião, acho que foi na Etiópia, se não me engano. Acho que foi em 2011, se eu não estiver enganado. Acho que aí o cara saiu, liberou todo mundo. Assim, sequestro de avião é uma coisa que, sim, depois de 2001, foi uma coisa que diminuiu, mas ainda assim rolou, né? Mas que é um tipo de coisa que, assim, pensando bem, até naquela época que ninguém pensava, talvez, em terrorismo doméstico, pelo menos da forma como se pensa hoje, eu acho que naquela época, eu acho que talvez esse plano seria totalmente viável.
Teve aquele sequestro de avião, foi aquele das Olimpíadas, de Munique, se não me engano, que parece que os palestinos, uma galera lá que era assim, palestino, e morreu uns atletas lá, que eu não lembro.
Ah, sim, é um sequestro, é do... Os palestinos que sequestraram, que tinha um avião, não sei se era avião mesmo?
Era um avião.
Que tinha uns atletas
era avião...
de Israel, né?
Isso. Aí parece que no meio da confusão lá, eles mataram os atletas.
É, verdade, coisa. Verdade. É, não, rolou um negócio desse mesmo. Então, quer dizer, esse negócio dos caras sequestrando o avião, o plano, assim, era bem loucaço, né? Mas não era um plano de todo impossível de ser realizado, não.
É, era assim, era mais... Acho que também questões tecnológicas de não ter segurança em tempo real, internet. Hoje em dia que tem esse negócio de reconhecimento facial, era mais difícil de você identificar uma pessoa, um provável criminoso, terrorista, seja lá o que for, e não dá problema. E dá problema, quer dizer, né? Da pessoa ser presa, porra toda.
Assim, eu nunca andei de avião, né? Eu não sei se você pode ligar seu 4G no avião. Eu acho que não, né? O Wi-Fi eu sei que não pode.
Não, não, tem que deixar o modo avião.
É.
Tanto é que existe o modo avião pra isso, né?
É verdade, é besta mesmo que eu sou, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, eu acho que, assim, hoje é muito mais fácil você identificar se tem alguma coisa errada, né?
Sim.
Se tiver alguma coisa errada, por exemplo, tipo o lance lá da Malásia, desse avião agora, né? Que foi atingido por um míssil agora, né? Hoje é mais fácil perceber que tem alguma coisa errada, assim, dentro do avião, mas naquela época, alguém chega e fala assim, ó, tá tendo um sequestro de avião, tal lugar. Acho que a pessoa tem nem como dar certeza disso, porque se o piloto falar, ele tá ferrado também, ele vai morrer ali.
É.
Ele vai morrer de qualquer jeito, mas se ele falar, ele vai morrer antes, né?
Acho que também é esse negócio aí é com essas novas seguranças aí, acho que é praticamente impossível, não é praticamente impossível, mas é bem, bem, bem difícil mesmo roubarem um avião.
É, não. Hoje já é um pouco mais difícil. Mas esse é o ponto. É até o ponto que eu ia chegar. Porque, tipo assim, quando o plano deles deu errado de explodir as bombas na lanchonete e no jardim da escola, eles entraram atirando. Aí as pessoas saíram correndo e depois eles entraram no... dentro mesmo, né, dentro mesmo dos corredores, depois eles foram pra biblioteca, e aí procuraram os atletas, atiraram os atletas, enfim. Tipo assim, nesse meio tempo, eles passaram por alguns lugares dentro da escola e tiveram um total acesso e ninguém estava preparado para isso. Hoje, já, tipo assim, por exemplo, em ataques recentes, né, você já tinha tipo, policiais, mais policiais, né, nas escolas. Né? No caso, acho que se não me engano até tinha, mas acho que só tinha um cara dentro de uma viatura, tipo, na frente da escola e o... Hoje você tem maior policiamento assim, nesses lugares e, por exemplo, qualquer coisa que indique que vai acontecer uma coisa dessa, a polícia já age. Não tô nem dizendo que, assim, que a preparação é perfeita, não, mas hoje eles já esperam que isso aconteça, né? Era até aquilo que a gente tá falando da imprevisibilidade. Eu tô falando isso, tava até lembrando de um ataque ia ter num evento de Pokémon há uns anos atrás, que os caras estavam falando assim, ó, no dia do evento vai acontecer uma surpresa. No dia do evento, muita gente vai morrer. No dia do evento, não sei o que, não sei o que lá. Aí a polícia percebeu que as mensagens, né? Os caras estavam rindo, mas eles estavam começando a ficar preocupados de acontecer alguma coisa. E aí eles interceptaram o carro do autor das mensagens e acharam um monte de AK-47, arma, um monte de coisa. Os caras conseguiram...
É como eu disse, a tecnologia meio que ajuda em partes... prevenir ou prever ou mensurar como vai ser esses ataques, né? Como são ou como ocorrem esses ataques.
Pois é, e até voltando um pouco, né, nesse lance da motivação, o curioso é que, por exemplo, o ataque que eles se inspiraram foi... A motivação foi um pouco diferente, né? Foi um lance mais anti-governo, né? Porque os caras que fizeram esse ataque de Oklahoma, que deu certo, né, no caso, eles explodiram um prédio do governo em vingança pela ação do governo sobre uma seita que eles seguiam, né?
É, nesse caso é uma questão religiosa, né?
É, foi uma parada religiosa. E assim, quando você vai pesquisando esse negócio de seita americana, é uma coisa doida, cara. Porque, assim, os caras usam um monte de arma, velho. Os caras estão preparados. Tipo assim, esses seitas aí que esperam o fim do mundo, né? Se não for aquela de suicídio coletivo, né?
É o melhor estilo de Jim Jones.
Se não for aquelas de suicídio coletivo, tipo assim, é aquelas que os caras estão armados até os dentes esperando o fim do mundo.
Sim, é. Mas lá nos Estados Unidos é meio que é comum ter seitas de vários tipos. É seita de mórmon, é seita de judeu, é seita de evangélico. Ai, falando nisso, essas seitas são... É permitido criar milícias, né? Já que na Constituição americana é direito do cidadão formar milícia.
Cara.
Não, é cheio de milícia lá nos Estados Unidos. É milícia de extrema direita a rodo lá.
É, né? No GTA mesmo tinha milícia de anti-imigração, né?
É, tem também Far Cry 5, se não me engano. É o Far Cry 5, antes do Primal.
Ah, sim.
Tem os caras lá de seita.
É verdade, que... verdade. Então. E aí, no caso, eu acho até engraçado, porque às vezes você ia com o Trevor pro mato, os caras encontravam ele e falavam assim, você cheira canadense, você parece canadense. Aí os caras só sacavam a arma pra ele e atiravam, sabe?
É, ué, lá é assim mesmo, lá você ter milícias, grupos armados, assim, por lei é permitido. Só não sei como é que se é regulado ou não. Mas lá é muito comum, lá ter esses grupos aí.
Imagina, eu sou chefe de uma seita religiosa aí, tá ligado? Aí eu vou no... quando você abre uma empresa, você tem que ir aonde primeiro mesmo? É aqui?
Acho que é no cartório.
Aí eu chego no cartório.
Bombeiros lá de... negócio de incêndio lá.
Não, eu chego no cartório e falo assim, aqui, eu queria registrar minha milícia aqui, rapidão.
Registrar o CNPJ.
Vou registrar aqui meu CNPJ aqui. eu tenho aqui 10 armas, 20 bombas, eu tenho uma faca e um pênis de borracha.
Aí seria uma milícia sadomasoquista.
Ah, é, né? Só que ao extremo, né? Que as pessoas, elas gostam de ser punidas a tiros, né?
É, seriam cenobitas de armas de fogo, em vez de um cubo mágico.
mas assim, é uma loucura isso tudo. Tipo, nesse caso do... Foram por motivos religiosos. E no caso dos moleques lá, foram mais uma questão um pouco mais pessoal, já de problemas, de depressão mesmo, de problemas de relacionamento com as pessoas e tal. E também, e aí acho que já dá até pra colocar, que já tinham já também grupinhos aí, que tinham ideias aí conservadoras, supremacistas, né?
Uhum.
Quer dizer, então assim, já é o tipo da coisa que, assim, pela complexidade do tema, a gente deixa isso para os especialistas, ou então se a gente for tratar algum outro podcast, mas assim... Eu acho que ali foi um marco, pelo menos um marco, assim, digamos, grandioso, né? Do tipo, ok, tá acontecendo alguma coisa que, porra, numa escola isso aconteceu, tá ligado? E quem fez não foi, tipo assim, não foi alguém que, sei lá, da Al-Qaeda que treinou no Afeganistão durante meses e foi fazer isso, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que tá tendo uma uberização até mesmo do terrorismo, né? Porque você vê, o Estado Islâmico nem precisa de ir lá treinar, não. Vai treinar se quiser, mas se você quiser fazer parte do Estado Islâmico, você lê os PDF aqui e vai esfaquear alguém, sabe?
Ah, e depois fala que é nome de Deus e que fez em nome do Estado Islâmico. E os próprios caras do Estado Islâmico, realmente foi a gente.
Isso aí, foi a gente, valeu, falou. Tipo assim, né, assim, claro que esse negócio de uberização, tô só brincando. Não sei nem se devia estar brincando com isso, mas...
Mas é plausível essa ideia de uberização do terrorismo.
Uberização do terrorismo, entendeu? Tipo assim, você vai fazer tudo pela internet, assim, né?
Eu acho que também, assim, aqui no Brasil o maior grupo, assim, que fomenta e essas coisas é o tal do Dogolatian, né? Dogolatian, não sei como é que fala direito esse nome dessa parada.
Acho que é
um fórum. É um fórum que tem, acho que no 4chan e na Deep Web. Só que na Deep Web é bem mais pesadão do que que tem no 4chan.
Não, eu nunca nem quis entrar, velho. Eu tenho até medo de o que tem lá.
Ah, e o fundador desse fórum tá preso, né?
Tá preso. Não, o cara é estranhaço pra caralho, velho. Tipo assim, tá, beleza. Eu tô falando isso, assim, eu acabei de falar da God Bullying, assim, mas não tô comentando bullying com ele lá, apesar que ele é um filho da puta, assim mesmo. Mas, assim, no caso, eu tô falando que ele é estranhaço, assim, considerando todo o aspecto criminoso dele, entendeu?
Mas a maioria desses caras são esquisitão mesmo. É bem aquele, como diria o Cauê Moura, é bem Jorge mesmo.
É bem Jorge. Jorge quer ser hardcore e mamãe não deixa.
É um negócio meio que Luiz Bossa, sabe? Criado pela avó.
É
aquele perfil tipo de cara que foi criado pela avó, mas é revoltado com o fato de conseguir fazer ou realizar as coisas, ficar revoltado e fica despirocado da cabeça.
Eu acho que no universo Hermes e Renato, eu acho que esses moleques seriam Bossa e os zoadores seriam os Joselitos, né? Eu acho que assim, agora você consegue nortear mais ou menos quem seria os culpados e tal, mas é bom, assim, bom lembrar, vamos dizer assim, que assim, nesse campo da internet, pelo menos assim, eu vi até um post de uma menina que mexe com isso, que tipo assim, bicho, os caras, os parlamentares não sabem nada sobre, nada. A polícia eu imagino que já esteja mais preparada pra isso, né?
Uhum.
Mas eu não sei dizer, acho que assim, talvez eles tenham técnicos lá que manjem bastante disso e pô, acho que deve ser um trabalho muito doido, assim, sabe? Mas, tipo, apesar que assim, trabalhar pro Moro agora não deve ser um trabalho muito bom, né? Mas assim,
né?
Mas a galera que faz as leis não tem ninguém que saiba do que tá falando, sabe? Eu lembro que eu te falei, né? Que tinha um deputado falando que queria proibir o torrent aqui no Brasil, né? Tipo assim,
eu não lembro disso, não.
Que esse animal acha que tá fazendo, sabe? Você acha que fechar o Mega Upload impediu o King.com de fazer outra coisa?
Né? Não, mas esses caras são tecnologicamente analfabetos, todos eles.
E acho que até os mais novos, cara.
Sim, é meio que. É tipo assim, todo mundo ali é um tiozão do Zap aí, que não sabe mexer com... Sabe aquele grupo lá do Facebook, jovens imitando idosos confusos com a tecnologia?
Ah, não, eu adoro ele. Adoro esse grupo.
Então, era aquilo, mas só que em vez de ter jovem, só tem velho confuso com a tecnologia. Tem jovens também, confusos com a tecnologia. Mas assim, a maioria é velho e confuso com a tecnologia.
Cara,
porque eles não entendem nada.
Só pra você ter uma ideia, velho. A minha família, às vezes, quase sempre ela me pede ajuda pra resolver alguma coisa em termos tecnológicos, alguma coisa assim do tipo. Várias vezes. Cara, às vezes eu me sinto um tiozão da internet, assim. Que, por exemplo, eu sei, tipo, resolver problemas, assim, tipo, de alguns problemas de programas e tal. Eu sei editar vídeos, eu sei editar áudios, eu sei. Tipo assim, sei assim, modo de dizer, né? Mas, tipo assim, não sei editar muito bem foto, né? Mas eu, por exemplo, eu sei fazer muita coisa, mas ainda assim eu me sinto meio tiozão. Porque se você mandar eu fazer um bumerangue no Instagram, eu não sei fazer. Aí às vezes eu me sinto um tiozão por causa. Não um tiozão, tá? Só modo. De novo.
É o tio Suquita.
De novo, modo de dizer, entendeu? Mas, tipo assim, às vezes eu me sinto meio, tipo, meio burro por não saber fazer certas coisas básicas que todo maluco sabe fazer, sabe?
Entendi.
Talvez eu seja...
É só falta de prática.
É, pode ser. Mas de qualquer jeito, acho assim, essa galera que faz às vezes, acho que ninguém pesquisa sobre, acho que ninguém sabe sobre. E eu digo mais, cara. Tipo assim, rolou esse negócio da investigação até do Glenn Greenwald, dessa galera toda aí. E tipo assim, uns bagulhos básicos que todo mundo meio que sabe, mas tipo, sobre informática. Tipo assim, eu não manjo nada de hackear celulares, hackear coisa, mas eu sei que um hacker não usa o Windows pra trabalhar, saca?
Uhum.
E os caras tiveram a coragem de colocar assim, não, beleza, a Polícia Federal prendeu os caras aí, os hackers de Araraquara, que parece mais ser de Taubaté, né, mas que estavam usando o Windows pra hackear e salvaram isso tudo na área de trabalho. Tipo, é como se eu saísse pra roubar um supermercado e achassem tudo na porta da minha casa, entendeu?
Uhum.
Como se eu fosse sair, tipo, agora, 5 da tarde, pra roubar um supermercado e tudo que eu roubei e jogar tudo na sala da minha casa. Aí a polícia chega e fala, nossa, trabalho esse que a gente teve, porra.
Ah, pô, essa história do Jack aí, pô, eu vi pra caralho na época, velho.
Não, e agora, assim, estão botando, tipo, estão querendo colocar o Glenn pra correr. E, tipo assim, assim, sem prova, sem nada, assim, absolutamente nada. E é isso aí mesmo, entendeu?
Uhum.
E é isso aí mesmo. Mas, e assim, voltando a esse lance dos caras serem analfabetos, sempre quando acontece uma coisa dessa, seja o lance de Columbine, é porque começou em Columbine, né? Assim, todo esse alerta, né? Tudo. Aí os caras.
É, modinha, digamos.
É, sabe? Aí, tipo assim, começou a querer culpar a música, querer culpar o cinema, querer culpar os jogos, querer culpar
a modernidade.
Culpar a modernidade. Tipo assim, é clássico. Se você que joga bastante, tá ouvindo esse podcast, eu recomendo que você veja os vídeos dos jornais da Record, principalmente da Record, falando sobre o GTA. Se você sabe como
aquele,
é esse jogo.
Aquele de torcida?
Não, principalmente esse de torcida. Que esse de torcida, os caras exibiram no negócio deles falando que era do jogo. Então, tipo assim, já falando assim, que o jornalismo da Record, entre aspas, jornalismo da Record, é bem incompetente nessa área. Já era incompetente, ainda é incompetente hoje.
Que nos apresentou a grávida de Taubaté.
Então, né, cara? Como você vai confiar num jornalismo que achou a grávida de Taubaté, né? Tipo, e outra coisa, a mulher que descobriu que foi a. Acho que foi a Cris Flores, a mulher que descobriu, ela tá fora da Record. Quer dizer, ela deve estar fora da Record por ser uma boa jornalista, né? Não sei.
É. Ou então foi pra Rede TV.
Não, acho que. Não, mas a Rede TV é mais. Pelo menos a RedeTV o pessoal é mais sincero, pelo menos, é mais honesto, né? Porque, tipo assim, a qualidade é baixa, mas pelo menos eles apostam no sensacionalismo, entendeu?
É verdade.
Na Band também é a mesma coisa, só que eles são um pouco mais dissimulados, né? Aí a Globo, ela não é sensacionalista, mas ela é completamente dissimulada. Então, assim,
Não, a Globo é mais...
E SBT é só lixo mesmo.
É.
Mas aí, de qualquer jeito, os caras resolveram culpar todo mundo, assim.
É. Não, mas principalmente, assim, pelo menos na Record, fala, videogame, é filme e videogame. Sempre assim, ou é filme, ou é videogame, ou é desenho japonês, não, ou é anime.
É, Boku no Pico, né? É isso que motivou o ataque de Suzano.
Oh, não, mas eu acabei de imaginar uma reportagem assim da Record, dos anos 90, falando assim da vida gay. Como a pessoa vira gay? Aí a gente fala, é o Boku no Pico. Os jovens estão virando gays por causa do Boku no Pico.
Aí eles vão procurar um capataz chamado Wilson, né?
É.
Alguma coisa assim do tipo. E tipo assim, não sei se eu já cheguei a te contar isso, mas antes de, tipo assim, quando eu tava na minha época aí de tentar vagas em faculdade no Sisu, né, numa época que os caras não erravam grosseiramente a nota do Enem, eu tentei botar nota pra um curso de produção de jogos que tinha, pelo menos em Paulo de Fronten. E talvez eu até conseguisse, cara. Talvez eu até conseguisse. O problema é que eram muito poucas vagas e eu não botei fé, sabia? Eu não botei fé no curso.
O que era particular?
Não, era pelo Sisu. Acho que era um Instituto Federal. Não um Instituto Federal, mas era alguma coisa federal que tinha em Paulo de Fronten, que tinha dois cursos lá. Um era de produção de jogos, né, e o outro era de alguma outra coisa, mas também que era relacionado à tecnologia. Eu não levei fé, velho. Né, eu resolvi fazer geografia.
Ah, e estaria fazendo um joguinho igual aquele do MP e tudo com a cara do Dolly.
Como é que é?
Você não viu aquele meme lá do cara aparecendo com pirula de lado assim, com um teletubbie com um peito gigante assim, com a cara do Dolinho?
Não vi isso não.
Pô, eu não salvei uma merda. Eu esqueci de salvar a imagem. Mas acho que tem no salvo. O cara lá, igualzinho o Pirula, assim, de costas. É uma reportagem sobre design de jogos, um negócio assim. Aí o cara fez um com aquele peitão de hentai. Aí botou a cara do Dolly no Teletubbie. Teletubbie roxinho, com rosto verde.
Nossa, ele deve ter ficado maravilhoso.
Não, ficou muito engraçado, cara. A imagem ficou muito engraçada.
Mas se eu tivesse feito esse curso em homenagem à Record, eu ia fazer um GTA, só que com Edir Macedo como protagonista.
Aí ia botar assim, ao invés de ser briga de gangue, ia ser briga de igreja.
Não, tipo assim, ele ia continuar roubando, só que tipo assim, ele ia achar que a igreja não ia estar dando lucro. Aí o lance ia ser só golpe, assim, ele ia invadir a Mundial, invadir o coisa, dar tapa na cara do Valdemiro Santiago, é isso,
velho. Ou então uma versão assim, ao estilo assim, que nem aquela...
Ou ia dar um jogo bacana, cara. Se a história...
Que nem aquelas missões secundárias que tem GTA de tipo taxista. Aí em vez disso, seria destruir aquele terreiro, negocia com traficantes para, sei lá, lavar dinheiro do dízimo.
É, não. E essas são as paradas mais escabrosas e bizarras que sério mesmo, cara, eu adoraria escrever isso. Se você desenvolve jogos aí e por acaso tá nos ouvindo, eu adoraria escrever isso, ou escrever pelo menos uma parte disso, que eu acho que ia dar um jogo muito bom, cara. O pessoal vive fazendo mod de Euro Truck Simulator, fazendo mod de várias coisas. Não sei porque ninguém nunca criou um mod de GTA fazendo isso.
É, aí já tem até uma ideia de uma missão assim principal pra um jogo desse. É, sabe aquela missão do Disney de levar as prostitutas de um canto pra outro?
Sim, sim, sei.
Ao invés de ser prostituta, você ia levar assim, leve a irmã pra não sei aonde, leve a varô pra não sei aonde. Leve a
filha do pastor pra clínica de aborto.
É. Ou sei lá, como é que chama a equivalente de coroinha pra evangélico?
Não sei.
Sei lá, algum nome. Eu não sei qual é o nome que eles dão pra coro. Pra quem seria tipo uma equivalente de um coroinha, mas assim, leve coroinha para. Para o deputado. Leve coroinha pro chefe da milícia pra ganhar desconto na propina, sei lá.
É, tipo, mate o marido da deputada, sabe? É uns bagulho assim, cara.
É, um negócio assim. Lave dinheiro. Ou então trafique pessoas para Portugal.
Cara, tá vendo só? Dá jogo isso, cara. E dá um jogo muito bom, cara. Eu acho que a Rockstar tá perdendo o mercado aqui.
Cara,
tá jogando dinheiro fora.
É, tá jogando dinheiro fora. Pode fazer um GTA só do Brasil. Aqui tem milícia, tem tráfico, tem pastor criminoso. Aqui a narrativa pra um GTA tá feita. É só sentar a bunda na cadeia e montar um roteiro maneiro lá e pronto.
Eu me habilitaria pra fazer.
Eu também. Ai. Pelo menos criar, na parte de criar a narrativa de uma missão, eu faria tranquilo.
É, até porque o GTA precisou de duas pessoas pra escrever, né?
É, leva alguns bons anos
vai levar um tempo. Tem que escrever, hein? Você não tem férias, né? Todo dia.
Isso. Ah, uma curiosidade. Sabe quantas páginas tem os textos do GTA Sandras?
Do Sandras, eu não sei, não.
Se não me engano, seria 1.000 ou 2.000 páginas.
É muita
com
coisa.
Com as falas de todos os personagens, com tudo, assim, um roteirão mesmo. Um roteiro é o tamanho de um livro, aquelas enciclopédias antigas gigantes, assim, com bem grossão de página. É aquilo ali tudo de roteiro.
Não, cara, eu sou muito fã de GTA. Véio. Tipo assim, assim, GTA não da série completa, né? Porque eu não joguei todos, né? Mas assim, tipo, do San Andreas eu sou fã. GTA V sou muito fã. GTA IV mais ou menos, mas... Tipo assim, é uma coisa que... É, um quadro que eu vi, cara, que eu não sei se tá à venda, mas tipo assim, o cara... O quadro do cara no mapa do GTA San Andreas.
Ah, eu vi isso no... Acho que foi no Facebook.
Eu achei maravilhoso, cara. E tipo assim, bicho, é aquela piadinha que faz de conhecer melhor o mapa de San Andreas, melhor do que a sua casa. Isso é muito real, cara. Melhor do que sua casa não, melhor do que a cidade onde você mora. Isso é muito real, cara. Eu conheço.
É lógico.
Eu conheço de cor os lugares dentro do mapa.
Eu também, pô. Assim, eu não tenho a menor ideia de como, sei lá, como é o Morro do Gama ou o Areal, mas eu sei cada centímetro daquele mapa do GTA San Andreas.
Pois é.
De tanto que eu rodei ali.
Mas enfim, ninguém sabe quem são exatamente os culpados, né? Tá todo mundo discutindo. Todo mundo discute isso, volta e meia até hoje. Sempre quando rola um problema desse, então quando sempre tem esse problema de terrorismo doméstico, tem vários outros tipos de terrorismo doméstico. Esse foi só um, né, que a gente citou bastante, que foi realmente de atirar em massa e em escolas. Né? Infelizmente isso tá ficando uma coisa comum até aqui no Brasil. Mas, enfim, eu não sei. Sabe o que é engraçado? No fim da outra edição, a gente quase prometeu fazer uma edição mais fofinha, mais levinha, mais animada, mas não rolou, né?
Não. É, como eu acho que, como eu disse naquela vez, não dá pra, a gente faz aqui um pessimismo positivo.
É o nosso trabalho, né? A gente tá aqui pra isso.
É, a gente ri da desgraça que está por vir. É a função que a gente
tem. É como disse o samba enredo da Grande Rio de 2019. Quem nunca sorriu com a desgraça alheia? Não, assim, não é o certo, mas, né... Não que a gente goste da desgraçaria também, né? Ou de que também, né?
É.
Fique também, mas enfim, né? É isso aí. Rir da nossa própria desgraça, né? Essa que é a verdade.
É, e assim a gente vai vivendo.
Então, beleza. Não vamos prometer nada pra próxima edição, que eu não sei nem quando que a gente vai gravar. Adeus.
Até mais.